e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
O Zuco Restaurante está com serviço de delivery. Para conhecer o cardápio, acesse o site zuco.com.br e receba as deliciosas receitas na sua casa. Para fazer seu pedido, peça online no nosso site zuco.com.br ou ligue no 3897-0666. 3897-0666.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
O coronavírus afeta todos nós de alguma forma e nos impõe desafios enormes. Para superar esse momento, temos que nos unir. Por isso, a Jovem Pan reforça o compromisso firmado há décadas com ouvintes, espectadores e internautas. Estaremos 24 horas no ar com você, apresentando uma programação 100% voltada ao combate dessa pandemia. Nossos apresentadores, repórteres e comentaristas vão levar até você informações em tempo real, sempre com a melhor análise. Fique em casa, fique ligado em todas as nossas plataformas. Jovem Pan, 24 horas no ar com você. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo.
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia...
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência...
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 30 de março de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM, FM, pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Organização Mundial da Saúde reforça a necessidade de isolamento social e da realização de testes rápidos para conter o avanço do coronavírus. Nesta segunda-feira, a OMS ainda alertou que as transmissões estão ocorrendo dentro das próprias famílias. Jair Bolsonaro rebate críticas após ter circulado por Brasília e cidades satélites do Distrito Federal. O presidente da República voltou a questionar o isolamento social e reforçou a preocupação com a economia do país. E governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, renova medidas restritivas contra o coronavírus por mais 15 dias no estado. Um decreto com a extensão das regras foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira. E Justiça determina que o governo de São Paulo solte mais de 1.200 presos para evitar contágio de coronavírus nas prisões. A medida vale para homens e mulheres que estudam, que estavam presos e pertencem ao grupo de risco da Covid-19. E a Olimpíada de Tóquio será realizada de 23 de julho a 8 de agosto de 2021. A nova data cumpre a promessa do Comitê Olímpico Internacional de que os Jogos seriam realizados até o verão do ano que vem por causa do coronavírus. Agora são 4 horas e 6 minutos. Esse é o Jovem Pan Agora ao vivo. Agora nós vamos com a reportagem de Antônio Maldonado.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan Agora. Olha, Lívia, ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro questionou os apoiadores que o aguardavam se ele tem culpa em relação à pandemia de coronavírus. A declaração foi uma espécie de defesa do presidente em relação às críticas que recebeu por ter transitado por diversas cidades do Distrito Federal ao longo do dia de ontem. Bolsonaro negou que tenha ido passear e disse que contrariou a orientação do Ministério da Saúde para ver o povo. O presidente afirmou que vai morrer gente e explicou que o país enfrenta dois problemas, o vírus e o desemprego, que, segundo ele, têm que ser tratados com igual responsabilidade.
Parece que o problema é o presidente. É que o presidente tem responsabilidade, tem que decidir. Não é apenas a questão de vida, é a questão da economia também, é a questão do emprego. Se o emprego continuar sendo destruído da forma que está sendo, mortes virão, outras, por outros motivos, depressão, suicídio, questões psiquiátricas.
Olha, Lívia, o presidente avaliou que a crise pode ser ainda maior e explicou que não há, até o momento, uma vacina ou remédio comprovadamente eficaz no combate ao Covid-19. Ele voltou a afirmar que o risco para quem tem menos de 40 anos é muito baixo e garantiu que quando a situação vai para o caos, com desemprego em massa, fome e problemas sociais, forma-se o que chamou de terreno fértil para os aproveitadores chegarem ao poder e não mais sair dele.
O Brasil continuar tendo seus empregos destruídos, vocês vão ver a desgraça que vai se abater sobre o país. E repetindo, o caos, a fome, a miséria não recebe conselho de ninguém. A desgraça está implantada no Brasil. E os oportunistas de sempre, basta ver o que aconteceu na Venezuela e outros países do passado, poderão chegar ao poder e nunca mais sair.
Bom, questionado sobre a decisão do presidente americano Donald Trump de recomendar que as pessoas fiquem em casa até o fim de abril, Bolsonaro respondeu que não iria discutir porque, nas palavras dele, o Brasil é diferente de qualquer outro país. O presidente também não quis falar sobre a decisão do Twitter de apagar posts dele que violariam as regras da empresa por supostamente contribuírem negativamente para o combate à epidemia do coronavírus. Além disso, Bolsonaro foi cobrado por uma apoiadora que o aguardava lá na saída do Palácio da Alvorada para que mantenha o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no cargo. Segundo ela, é importante não dar munição para o inimigo. Lívia?
Tem as informações de Antônio Maldonado sobre o presidente Jair Bolsonaro, que rebateu as críticas que recebeu após ter circulado por Brasília ontem, domingo. Agora são 4 horas e 9 minutos. Wilson Witzel renova medidas restritivas contra o coronavírus por mais 15 dias no Rio de Janeiro e critica Jair Bolsonaro. Assunto, então, para o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi duro nas críticas que fez ao presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira, em que ele, Witzel, renovou por mais 15 dias o decreto do isolamento e do distanciamento social por aqui. Witzel afirmou que o presidente Bolsonaro está colocando a sua própria liberdade em risco ao desrespeitar as orientações de isolamento e distanciamento social. E se o mandatário brasileiro continuar desafiando as orientações médicas e sanitárias, pode ser enquadrado por crime contra a humanidade. Eu estava se referindo ao passeio que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez em Brasília e arredores neste final de semana, onde teve contato com pessoas, tirou fotos, selfies e até trocou um papo, né? Como se diz, uma ideia com informais, com ambulantes que trabalham naquela região. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou que o presidente da República está defendendo o isolamento vertical, o relaxamento, o afrouxamento de medidas de isolamento social sem qualquer tipo de fundamentação, sem qualquer tipo de base médica ou sanitária. Está fazendo uma espécie de discurso político. Vamos ouvir as duras palavras do governador Wilson Witzel nesta segunda-feira aqui no belíssimo Palácio Guanabara, sede do governo do estado.
Eu não estou aqui para fazer pré-julgamento de ninguém. Mas, se pudesse dar um conselho, como jurista, diria que está colocando em risco a sua liberdade. Porque é um chefe de Estado, não se admite que vá na contramão de organizações internacionais das quais o Brasil é signatário, como a ONU, a OMS. Fazer ações que possam aumentar a pandemia pode ser caracterizado nos termos do artigo 7º do Estatuto de Roma, crime contra a humanidade.
O governador do estado, Wilson Witzel, afirmou também que se o presidente Bolsonaro realmente baixar um decreto para permitir que as pessoas voltem às ruas, afrouxando, relaxando as medidas de isolamento e distanciamento social, ele, Witzel, vai recorrer à Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, e entende que o próprio Ministério Público Federal vai na mesma linha, no mesmo caminho. Aí sobraram também críticas, nesta segunda-feira, de Witzel ao prefeito Marcelo Crivella, que andou dizendo que pode retomar as aulas na rede municipal a partir da segunda quinzena desse mês. Witzel disse que não é apropriada a volta às aulas, porque as crianças podem ser vetores da doença, e que se isso vai conversar com o Crivella, mas se efetivamente ele tentar botar isso em prática, pode até mandar fechar à força as escolas municipais. O governador também foi duro com relação àquelas pessoas que estão desrespeitando a interdição das praias e disse que, por enquanto, o decreto teve um caráter educativo, mas se continuar insistindo, as pessoas podem até ser presas. Para fechar, o governador do estado e o secretário de saúde, Edmar Santos, disseram que a curva de crescimento, né, dos casos de coronavírus aqui no Rio de Janeiro está se aproximando dos níveis coreanos. Felizmente, não está se assemelhando a curva, né, a níveis de Itália e também da Espanha, que estão sofrendo com o Covid-19. E no próximo dia 4 vai ser feita uma pausa para reavaliação das medidas, com eventual afrouxamento, se tudo der certo, a partir do próximo dia 6 de abril. Rio vai ter 8 hospitais de campanha estaduais e o maior deles, o mais poderoso, será no complexo do Maracanã, não vai ser no gramado, vai ser na estrutura do Maracanã, com 400 leitos à disposição para o tratamento de pacientes com Covid-19. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Obrigada, Viga. Agora são 4 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília. O projeto da nova lei de falências prevê medidas para a crise do coronavírus. Entre as propostas está um mecanismo que blindará empresas por até 90 dias. E é sobre este assunto que eu converso agora com o advogado Ricardo Amaral Siqueira, que é especialista na área de insolvência. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pela participação aqui no Jovem Pan Agora.
Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Doutor, primeiramente eu gostaria de perguntar, o que é a Lei de Recuperação Judicial e Falências e quais são essas medidas deste capítulo extra para a crise do coronavírus?
Bom, a Lei de Recuperações Judiciais e Falências vem, na realidade, trazer um alento ou fazer com que aquelas empresas que estejam vivendo uma crise transitória possam superá-la ou possam fazer o pagamento das suas obrigações, dos seus débitos de uma forma ordenada. O que acontece, o que é comum nos cenários de crise, seja ele setorial, seja ele gerado por uma doença como acontece agora. Vira-se um salve-se quem puder. A empresa começa a ter protestos, os credores, sabendo dos protestos, começam a correr para a retirada dos bens que foram colocados em garantia. Basicamente, cria-se um salve-se quem puder, que só pode ser combatido com organização, com uma parada. Peraí, ó, todo mundo calma, a gente precisa negociar e agora a gente vai conseguir resolver. Então, é dessa forma que a lei de recuperações judiciais trabalha. Ela traz, na realidade, soluções para o enfrentamento dessa dívida sem acabar com a função econômica da empresa, ou seja, para manutenção dos empregos, para manutenção do pagamento dos impostos, para manutenção, principalmente, da sua função social.
Doutor, o processo de recuperação judicial é exclusivo para empresas. Já o procedimento de negociação coletiva poderá ser utilizado pelos agentes econômicos em geral. Você pode detalhar melhor essa diferença? Microempreendedor individual e profissionais liberais se enquadram na negociação coletiva?
Se enquadram, sim. Basta que eles comprovem também o requisito legal para a adoção das medidas transitórias. Qual é? A redução de 30% do faturamento, tá? Então, o que, que é a medida, o que, que essas medidas transitórias, na realidade, visam fazer? É blindar o empresário justamente do efeito que eu acabei de falar, de que todos venham de uma vez só para retirar seus bens, para cobrar suas dívidas, para que não vire um pandemônio, para que ele consiga com calma negociá-las. Então, logo, cabe ao empresário fazer um requerimento ao judiciário. Nesse requerimento, ele comprova a redução. Eu mencionei o empresário, mas também os agentes econômicos em geral, o empreendedor individual, também o profissional autônomo. Ele faz esse requerimento, comprova que teve uma redução de 30% do faturamento em virtude da crise e passa a usufruir desses benefícios, nomeando um negociador para que faça as negociações individuais de suas dívidas. Parâmetros mínimos ou máximos para essa negociação. É uma negociação livre e que pode ser feita de forma isolada com cada um dos credores.
E a proposta de negociação coletiva, ela já foi utilizada no Brasil ou é algo inédito?
Essa proposta de negociação, na realidade, já houve uma... Nos tempos anteriores, a Lei 11.101 havia concordata, mas que era muito diferente. Essa proposta se assemelha mais a propostas que já são utilizadas em outros países, inclusive alguns deles afetados pela crise, que é como se fosse uma moratória. Para-se por 90 dias, todo mundo senta na mesa, conversa, negocia e tenta resolver o problema, justamente para evitar o efeito de que cada um por si resolva, cada um resolva o seu próprio problema, cada um pegue a sua garantia, cada um receba as suas dívidas e com isso você consiga quebrar o sistema como um todo. A gente já viu algumas medidas do governo interessantes, medidas relacionadas a impostos, medidas trabalhistas e algumas medidas que, de fato, podem ajudar. Mas não há nada de concreto com relação a contrato de locação, contratos bancários, imagine até contratos de serviços essenciais. Logo, é importante que o Congresso, nesse caso, se empenhe com a aprovação dessa medida, porque aí você consegue trazer também alguma regulação nesse setor, fazendo com que consiga-se negociar essa dívida da melhor forma possível sem sacrificar os agentes econômicos, ou seja, eles continuam mantendo empregos, gerando empregos e conseguem pagar as suas dívidas de uma forma ordenada.
Tá, e tudo isso será possível se esse instrumento for aprovado pelo Congresso, não é mesmo? Qual que é a sua expectativa para esta votação? É positiva?
A expectativa é positiva. Nós recentemente recebemos a informação do relator que está se buscando um acordo de líderes justamente para a aprovação desse projeto. Então, a expectativa é otimista e, mais do que isso, a ausência de medidas governamentais no que tange a essa natureza de crédito faz com que o Congresso precise enfrentá-la, seja por meio deste ou de outro projeto. Por que a diferença deste projeto? Porque esse é um projeto que já vinha tramitando em regime de urgência, ou seja, já teve a urgência aprovada, porque ele visa alterar não só esses dispositivos temporários, mas também a própria lei de recuperações judiciais, trazendo, inclusive, os impostos ou a negociação de impostos para dentro da recuperação judicial. Logo, é importante, nós estamos otimistas com relação à tramitação, não sabemos se se isso será apresentado em separado para não ter que enfrentar todos os outros pontos da lei, ou se será apresentado como um todo. Mas a nossa defesa é que, já que se faz uma alteração, já que já houve aprovação nas comissões e já tramita em regime de urgência o projeto, é importante sim que ele seja levado o mais rápido possível à votação, fazendo com que o Congresso assuma o protagonismo de promover medidas para que a gente consiga enfrentar essa crise da melhor forma.
E se for aprovado, também é importante para não sobrecarregar o sistema judiciário.
Com certeza. Na realidade, hoje já se vê uma avalanche de ações revisionais justamente desses contratos. Ah, importante salientar nos contratos bancários. A Febraban anunciou que os bancos associados fariam concessões com relação ao atraso no pagamento de dívidas por até 60 dias. Mas o que se tem visto, na realidade, com relação à maioria deles, é que o que se tem proposto são novos contratos com juros mais altos e que, obviamente, não atendem à função social exigida nesse momento. Logo, é importantíssimo o enfrentamento desse problema, fazendo com que a gente consiga, sim, resolver a questão relacionada ao endividamento dos agentes econômicos em geral.
Está bem, doutor. Muito obrigada pela participação e também por todos os esclarecimentos sobre essas medidas que vão ajudar esses empresários, microempreendedores, nessa fase tão difícil que nós estamos vivendo. Obrigada.
Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.
Conversamos com o advogado Ricardo Amaral Siqueira, especialista na área de insolvência, sobre o projeto de lei de falências para a crise do coronavírus, que, se aprovada, permitirá que empresas e também empreendedores que tiverem redução de mais de 30% do seu faturamento fiquem blindados das ações de cobrança por até 90 dias. Qualquer atualização, nós vamos acompanhar. Agora são 4 horas e 21 minutos e o repórter Leonardo Martins acompanhou mais um dia de coletiva do governador de São Paulo, João Dória, que anunciou novas medidas contra o coronavírus e também fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Então vamos ao vivo com o Leonardo. Boa tarde.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham na Jovem Pan, no rádio e na internet, Lívia. Aliás, uma má notícia para todo mundo que está tendo esse privilégio de ficar de quarentena em casa, mas que já fez tudo possível, está no maior tédio. Vemos com novas informações que vamos esticar o tempo de quarentena. São Paulo vai ter mais dias de quarentena, isso porque o governador João Dória ele tinha estabelecido a quarentena até o dia 7 de abril, que é terça que vem, mas eu apurei com integrantes do Centro de Contingência de São Paulo que esse tempo vai ser esticado para conseguir aí reduzir a transmissibilidade da doença. Hoje, na entrevista coletiva, Olivia, o governador e a equipe dele deram algumas notícias boas sobre essas medidas de restrição que todo mundo reclama, mas que, na verdade, está surtindo efeitos. Eles mostraram primeiro que o quê? A cada 3 dias, isso numa análise mundial, os países que estão enfrentando a pandemia de coronavírus, a cada 3 dias, eles dobram o número de mortos. Esse é um dado normal, considerado normal pelos especialistas, dentro da projeção mundial do coronavírus. Aqui no estado de São Paulo, por ter adotado a quarentena no tempo certo, segundo o governo, por ter feito algumas medidas restritivas consideradas no tempo certo, o São Paulo está abaixo dessa média, ou seja, a cada 3 dias não dobra o número de mortos. A gente está abaixo de uma margem de 33% de mortes por dia. Isso foi o que o José Henrique German, que é secretário da Saúde, explicou na coletiva de imprensa hoje. Alguns números aqui de São Paulo. O governador, então, deu que em São Paulo, até o momento, a gente tem 98 óbitos por conta do coronavírus, infelizmente. E o que chamou atenção também foram o número de pessoas internadas em UTIs, na unidade de tratamento intensivo. Esse número saltou 18%. Eram 174 pacientes no sábado e no domingo passou para 206 pacientes. Então, um aumento nas unidades de terapia intensiva. Isso já é esperado pelo governo paulista, né? Aliás, porque conforme as pessoas vão se infectando, mais pessoas vão se dirigindo aos hospitais, principalmente os grupos de risco. Mas, voltando a um ponto positivo, Olivia, eles mostraram dados também que houve uma redução, por conta das medidas restritivas, na transmissibilidade do coronavírus no estado. O que eu quero dizer com isso é o quê? Antes das medidas, antes de São Paulo adotar a quarentena e todas as outras medidas, uma pessoa infectava outras 5 pessoas, ou seja, muita gente poderia se infectar. Aí, com a quarentena, já agora, atualmente, os dados mais atuais mostram que esse número de infectados, de pessoas que podem passar a doença para frente, caiu pela metade. Então, uma pessoa passa para outras 2,5. Isso aí mostra que, então, por mais que seja uma análise prematura, eles consideram que o resultado é positivo. Por mais que ainda seja muito prematuro fazer qualquer análise, porque a gente ainda está no meio, nem entramos no pico aí de infectados. Mas é uma notícia boa, estamos precisando de notícias boas. Aliás, para os nossos ouvintes aí, vale a recomendação de novo de ficar em casa durante essa pandemia, seguir o que o governo do estado está falando. E sobre isso, a gente conversou com a doutora Helena Sato. A Helena, ela é médica também, infectologista, e está chefiando o Centro de Contingência ao Coronavírus. Ela está substituindo o doutor Davi Wipe, que contraiu a Covid-19 e se recupera em casa. Enquanto isso, ela está tocando, chefiando o Centro de Contingência. Eu conversei com ela depois da coletiva. Vamos ouvir o que disse a doutora Helena.
Costa essa avaliação ainda, né? Mas os dados preliminares apontam, né, que nós já não estamos vendo na mesma velocidade de notificação de novos casos infectados pelo coronavírus. É importante ressaltarmos mais uma vez que são dados preliminares, mas já apontam respostas semelhantes de outros países, que a vacina que temos hoje, neste momento, é ficarmos em casa.
Outro fator positivo também que a doutora explicou para mim depois é que outras doenças respiratórias também estão caindo, o número de pessoas infectadas por outras doenças respiratórias nesse período. A gente entra no outono e inverno, já é muito comum pessoas resfriadas, com gripe, é um período do ano onde essas doenças respiratórias aí, por ter caído a temperatura, elas são mais comuns. E por conta das pessoas estarem dentro de casa pelo coronavírus, essas doenças respiratórias, segundo a doutora Helena Sato, elas também caíram aí a transmissibilidade delas. Outras duas coisas que o governador João Dória falou na coletiva de imprensa de hoje é que os restaurantes Bom Prato estarão abertos a partir de agora. Eles estavam fechados na quarentena, mas ele decidiu abrir os restaurantes, claro, para que as pessoas vão até lá, peguem o café da manhã, almoço e janta e vão comer em casa, em outro lugar, que não no restaurante. Aliás, eles vão... O café da manhã custa 50 centavos, o almoço R$1 e a janta R$1. Restaurantes Bom Prato, então, voltam a abrir em São Paulo. São 59 unidades. Também outra coisa anunciada, na verdade, o governador aproveitou a ocasião para parabenizar os deputados federais e os senadores por São Paulo também, todos de São Paulo, que doaram emendas parlamentares para combater o coronavírus aqui no estado. Lá, representando os deputados, estava o deputado Vinícius Poit. O governador agradeceu ele ali pessoalmente. Uma coletiva que não teve tantas novidades assim, Lívia, mas que pelo menos esses novos dados que mostram que as infecções aí estão começando a gente está conseguindo achatar essa curva de transmissibilidade, é algo que acende uma luz de esperança aí no meio dessa pandemia, né, Lívia?
Exatamente, Leonardo. E o governo também ampliou novamente, né, a garantia no fornecimento de gás encanado no estado. Até quando não poderá haver o corte no fornecimento das famílias?
A data para não haver o corte no fornecimento que o governador João Dória conseguiu esticar ali é 31 de maio. Então, até lá, gás garantidos aí nas unidades, enfim, nos condomínios residenciais, condomínios particulares também, principalmente da região de Sorocaba, que é a empresa Naturgy, né? Aliás, o gás que vem causando grandes conflitos no meio dessa pandemia de coronavírus. Os preços subiram, porque começa a aumentar a demanda, as pessoas ficam mais em casa, o governador anda negociando com os empresários desse meio. Ontem ele falou que fez uma reunião online com mais de 250 empresários, também do ramo do gás, enfim. O governo corre atrás para amenizar a crise econômica que a gente vai enfrentar depois dessa crise de saúde do coronavírus, né? Então, o governo se mexe, ele pediu para que os microempreendedores também, Livre, os empreendedores, não demitam seus funcionários. Ele aproveitou para pedir para que as pessoas mantenham esses funcionários, que essa crise é recuperável, que a economia a gente vai recuperar. E algo que eu acabei não comentando da coletiva que você falou na chamada, ele teceu uma breve crítica ali novamente ao presidente Jair Bolsonaro. Um colega, a repórter, perguntou sobre o aumento das pessoas na rua. Realmente, o Centro de Contingência de São Paulo disse que notou que aumentou o número de pessoas nas ruas andando nesse final de semana. Acho que todo mundo que saiu na rua conseguiu ver que tinha mais gente andando de bicicleta, mais gente tentando viver a vida normalmente aí. E se isso era efeito dos discursos do Jair Bolsonaro, que vem dizendo e incentivando as pessoas a saírem de casa. O governador pediu à população para não seguir as instruções do presidente, que elas não seriam confiáveis. Lívia.
Leonardo, obrigada pelas informações, mas antes, no início desta conversa, você falou sobre algumas notícias positivas, né, em meio a tantas notícias ruins. Ainda bem que temos notícias positivas e que eu saiba, você está com um quadro aqui na Jovem Pan citando 5 notícias positivas, né, sobre a pandemia de coronavírus. Eu queria que você explicasse um pouco mais e onde os nossos ouvintes e espectadores podem encontrar esses vídeos, essas informações.
Ai, que beleza, Lívia. Pois é, a gente precisa de notícias boas, né? Aliás, todos os especialistas falam isso, que a gente conversa com muitos especialistas para como enfrentar a saúde mental no meio dessa crise. E uma das coisas é que tem notícia boa no meio disso tudo, desse caos que a gente está vivendo, né? Então, como você falou, a Jovem Pan está fazendo um quadro agora, do qual eu tenho orgulho de ser apresentador, que é o Boa de Hoje. No Boa de Hoje, que vai estar disponível aí em todas as plataformas digitais da Jovem Pan, Instagram, Twitter, Facebook, na rádio também vai rodar os nossos boletins, vão ter o Boa de Hoje também. A gente vai narrar uma notícia positiva por dia, que essas notícias que ficam soterradas no meio de tanta notícia ruim que a gente tem, de óbitos, de mortes, mas tem muita gente se recuperando, tem muita gente vivendo a vida normalmente depois desse vírus, e a gente vai trazer essas notícias boas para as pessoas, para ninguém perder a esperança, né? Então, em todas as plataformas digitais, a partir de hoje, a gente vai estar ali disponibilizando e tirando, pincelando essas boas notícias que se perderam no meio do noticiário, para os nossos ouvintes estarem bem antenados e também com esperança no que vem pela frente, Lívia.
Está ótimo, então fica o convite, né, para os nossos ouvintes e espectadores. Obrigada pela participação, Leonardo.
Obrigado, Lívia.
Agora são 4:30 e a Alesp vota decretos de calamidade do Estado e de municípios. O destaque é de Marcelo Matos.
Olá, Assembleia Legislativa de São Paulo hoje possui sessões virtuais para a deliberação dos decretos de calamidade pública no Estado, decretos que tratam justamente de uma maior autonomia ao governador João Dória na utilização dos recursos estaduais, bem como os prefeitos das cidades do interior em relação a metas fiscais, prazos, contratações sem licitação. Então são 3 projetos de decreto legislativo que serão analisados hoje, portanto, de maneira virtual, pela primeira vez na história, e o presidente da Assembleia, Cauê Macris, do PSDB, explica justamente a razão dessa votação.
E neste momento, os municípios que precisem direcionar grande parte dos seus investimentos para a área da saúde, para garantir a infraestrutura básica para aquelas pessoas que tiverem os seus problemas de saúde agravado por conta da contaminação e a rede possa suportar, né, a própria legislação ela acaba fazendo um engessamento. A hora que o município decreta calamidade pública, manda para a Assembleia Legislativa conforme a lei de responsabilidade determina, e a Assembleia homologa isso, dá uma flexibilidade para o município tirar recursos, né, de outras áreas que precisariam, claro, neste momento, mas que não são a prioridade principal, para que o município possa fazer e o Estado possa fazer esse remanejamento de recursos. Vamos imaginar que hoje no plenário, nós vamos fazer hoje a primeira sessão com os 94 deputados de maneira virtual para aprovação desses 3 decretos legislativos, vamos imaginar que sejam derrubados, que a Assembleia não reconheça a calamidade pública, né, do Estado desses municípios. O que vai acontecer? Volta o engessamento, né, do ponto de vista fiscal. Então, se qualquer gestor fizer alterações orçamentárias, tirando de uma área, de uma pasta e colocando na outra, né, com certeza eles terão problemas fiscais por conta da lei de responsabilidade fiscal.
São Paulo possui o Tribunal de Contas do município, né? Então, isso já está sendo acompanhado. Inclusive, hoje, o prefeito Bruno Covas concedeu uma entrevista coletiva para falar a respeito da votação na Câmara de São Paulo, que permite a utilização de parte dos recursos dos fundos municipais. No caso da Assembleia Legislativa de São Paulo, será a primeira votação virtual nos seus 184 anos de história. São 5 horas, as sessões elas têm esse prazo. Cada sessão deve durar 2h30, então não existe ainda uma expectativa se poderá tudo ser votado hoje ou haverá necessidade de uma outra sessão.
O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo, voltamos já.
Jovem Pan, agora. Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo grande depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro...
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. É muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
Os preços dos insumos médicos necessários para o combate ao novo coronavírus não param de subir e preocupam médicos e autoridades. Um exemplo assustador são os respiradores, fundamentais para garantir a sobrevivência de pacientes em estado grave. Em alguns casos, os valores mais que dobraram, impossibilitando até doações desses equipamentos para hospitais que não têm condições de comprar as máquinas. De acordo com uma pesquisa realizada entre os 122 hospitais membros da Associação Nacional de Hospitais Privados, insumos como máscaras e luvas cirúrgicas, aventais e álcool gel subiram em média 500% em março. A Federação dos Hospitais apurou uma escalada de preços ainda maior, entre 100% e 3.000%. O presidente da Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, Youssef Alimer Jr., afirma que uma unidade de 470 ml de álcool gel, que antes custava pouco menos de R$ 6,00, agora está saindo por mais de R$ 20,00.
Estamos tendo um abuso no preço das máscaras. Máscaras simples, máscaras cirúrgicas, que há pouco tempo custava R$ 10, R$ 12,00 uma caixa com 50 unidades. Hoje, essa mesma caixa custa mais do que R$ 200,00. A máscara mais especializada para os profissionais de saúde, a M95, que custava R$ 5 ou R$ 6,00, hoje custa mais de R$ 50,00 uma unidade dessa máscara.
Segundo o diretor executivo do PROCON, Fernando Capês, os fornecedores podem ser multados pelo aumento.
Se houver um aumento, o fornecedor vai ter que justificar. E se não conseguir justificar, será multado por prática abusiva.
Capês ressalta que o PROCON está trabalhando no limite da capacidade e, por isso, pede que os consumidores ajudem a denunciar preços abusivos.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jovem Pan, agora.
Jovem Pan agora está de volta, estamos ao vivo em AM, FM e também no YouTube da Jovem Pan News e nas plataformas da Jovem Pan nas redes sociais. Agora são 4 horas e 37 minutos, faz 25 graus aqui na capital de São Paulo. O Senado vota nesta segunda-feira o projeto que concede R$ 600 mensais aos trabalhadores informais durante a crise do coronavírus, sem mudanças em relação ao que foi votado na Câmara na semana passada. Vamos acompanhar.
Me ouve, senhor presidente.
Perfeitamente, senador.
Senhor presidente, primeiro de tudo, agradecer pela confiança de Vossa Excelência e dos líderes para essa missão de relatar um projeto tão relevante. Destacar o trabalho da equipe de apoio, equipe da consultoria legislativa, equipe dos gabinetes, em especial Pedro Neri, Elaine Bontijo e Guilherme Macedo, que trabalharam diuturnamente para colocar isso aqui de pé. É preciso ainda que, de forma muito breve, senhor presidente, apontar a gravidade do momento pelo qual passamos. São até agora mais de 700 mil infectados e 34 mil mortos ao redor do mundo. No Brasil, são mais de 4 mil...
Quem fala agora, que está fazendo uma pergunta ao senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe.
Brasileiros estão subestimados, devem ser muito maiores no tocante a infectados, porque o número de testagem é muito baixo no nosso país. Se estima que 15 vezes mais pessoas estejam infectadas neste momento. Só o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, anunciou que 104 funcionários estão infectados pelo coronavírus. É a maior crise sanitária dos últimos 100 anos e pode ser também a maior crise econômica dos últimos 100 anos. É uma crise global. Nós não podemos escolher entre ter ou não ter essa crise, entre passar ou não passar por esse momento. Ela está aí, ela é um fato. Mas nós podemos sim escolher como enfrentar essa crise e como sair dela. O roteiro não poderia ser diferente, ele está na Constituição Federal Brasileira. É na Constituição que se define como fundamento da República a dignidade da pessoa humana. E se destaca também que a vida é direito fundamental. Então é falso o debate que coloca em lados opostos a defesa da saúde e a defesa da economia. Elas caminham juntas, mas sempre com primazia para a defesa da vida. É também a Constituição Federal que traça o limite de atuação dos poderes, o equilíbrio entre eles. Este equilíbrio é o que permite ao Executivo corrigir erros e excessos do Legislativo, por exemplo, através do veto, instrumento do veto, bem como permite a nós aqui no Legislativo corrigir erros do Executivo através do decreto legislativo de suspensão da vigência de ato normativo editado pelo Executivo, por exemplo. Ao Judiciário, por fim, cabe a palavra final na correção dos atos do Executivo e do Legislativo. Mas muito melhor, senhor presidente, muito mais produtivo para o cidadão lá na ponta, para a nação, que os poderes acertem em conjunto, de forma harmônica, de forma pacífica. No caso de hoje, caberia perfeitamente a edição de uma medida provisória. Estão mais do que presentes os requisitos de urgência e relevância, muitas vezes utilizados ao alvedrio do governante de plantão. O Executivo optou, pelas suas razões, por não fazê-lo. Então, o Executivo corre para, com o máximo de brevidade, dar atendimento à necessidade urgente de mais de 117 milhões de brasileiros, que serão atendidos pela lei que ora apreciamos. Após a aprovação, se abrirá a demanda urgente pela atuação do Executivo para sua efetiva implementação. O recurso não vai chegar lá na ponta, a comida não vai chegar lá na mesa, por objeto ou por graça de um discurso meu, de Vossa Excelência ou de quem quer que seja. Ele não vai chegar lá por mitada na internet. É preciso muito trabalho duro no mundo real para garantir que isto aconteça. O Congresso Nacional faz hoje parcialmente seu papel e segue de portas abertas para a reunião necessária para esse nosso momento mais duro da vida brasileira. Dispenso, Vossa Excelência, a leitura da apresentação inicial e passo diretamente à análise. Foram apresentadas 26 emendas ao projeto. A proposta apresentada, que tem como origem projeto do deputado federal Eduardo Barbosa, aprovado na forma de substitutivo do deputado federal Marcelo Aro, vem de encontro à Constituição, que estabelece como objetivos fundamentais da República a construção de uma sociedade justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização e a promoção do bem de todos. Este auxílio servirá exatamente para evitar que milhões de brasileiros caiam na pobreza ou sofram ainda mais com ela, em meio à severa crise econômica que se desenha, decorrente do isolamento social necessário para evitar as mortes pelo novo coronavírus. Estima-se que mais de 30 milhões de pagamentos mensais serão feitos nos moldes da proposta, conforme cálculos da nossa instituição fiscal independente, o IFE. O impacto fiscal estimado desta legislação é de 60 bilhões de reais nesse ano 2020. Consideramos que esse impacto é plenamente absorvível, exatamente porque é temporário. O auxílio não constitui despesa obrigatória de caráter continuado para fins da LRF. O reconhecimento do estado de calamidade pública feito pelo Congresso Nacional dispensa as exigências costumazes relativas ao teto de gastos e à meta de resultado primário, e não poderia ser diferente. Medidas semelhantes têm sido tomadas por várias democracias e são defendidas, mesmo pelo Fundo Monetário Internacional. O auxílio será extremamente importante para aqueles que ficarão impossibilitados de trabalhar, seja porque estão em isolamento, seja porque os consumidores não estão nas ruas. Ele é essencial também para evitar que, diante de uma situação de desespero, trabalhadores deixem suas casas e se exponham à doença para trazer comida para sua família. Ademais, em uma crise que fecha escolas, as famílias mais vulneráveis possivelmente terão de alimentar seus filhos sem o imediato apoio da merenda escolar, justamente em um momento de recessão.
Acompanhamos, portanto, um trecho da votação que acontece nesta segunda-feira, neste momento, sobre o benefício de R$ 600 mensais aos trabalhadores informais durante essa crise do coronavírus. Agora são 4 horas e 43 minutos. Um dos serviços essenciais à sociedade, que não pode parar mesmo com a quarentena, é o transporte de alimentos. Diante disso, os profissionais do setor precisam tomar cuidados especiais de prevenção. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego de Minas Gerais, a Abramet, fez um guia para caminhoneiros de como se proteger do novo coronavírus. Para falar um pouco mais sobre isso, nós vamos conversar agora aqui no Jovem Pan Agora com o representante da Abramet, Alisson Carvalho. Boa tarde, Alisson. Obrigada pela sua participação no Jovem Pan Agora.
Boa tarde, é um prazer estar aqui nesse canal tão importante, levando informações a essa classe que faz a diferença para o país.
Alisson, os caminhoneiros costumam fazer viagens longas e muitas vezes com paradas em lugares sem a assepsia adequada. Como esses trabalhadores podem se proteger?
Nesse momento, a Abramet se associa à Abrava, que é a Associação das Brasileiras dos Condutores de Veículos Automotores. Nossa preocupação, além da saúde dos motoristas, dos caminhoneiros, é também em buscarmos medidas e soluções capazes de evitar a propagação do vírus no país. Então, hoje, tivemos essa iniciativa de publicar, numa linguagem bem tranquila, orientações que vão desde o interior de um caminhão até o ambiente externo do caminhoneiro. Ou seja, buscando cercá-lo de medidas claras, objetivas e numa linguagem que seja eficaz.
E como deve proceder também aquele trabalhador, o caminhoneiro, que começa a apresentar os sintomas já estando na estrada, longe de casa ou da empresa?
Se você me permite só uma observação, é importante reforçarmos a necessidade da manutenção da higiene no interior da cabine, deixar os vidros abertos, evitar dar carona. A gente sabe do coração bom do caminhoneiro, então é o momento de sermos um pouco mais individualistas, mas pensando no coletivo. Todas as medidas de contato com o mundo externo devem ser amplamente avaliadas e cuidadas. Às vezes o caminhoneiro precisa avaliar os pneus, avaliar a carga, descer no posto. Então, ao retornar para o interior do veículo, todas as medidas de higienização já amplamente divulgadas, água, sabão, álcool 70%, álcool gel, devem ser procedidas. Em relação à alimentação, evitar compartilhar talheres, produtos, utensílios de limpeza, utensílios de uso pessoal, durante o uso de banheiros coletivos, proteger o vaso sanitário com papel, higienizar bastante as mãos, e não só higienizar as mãos, não esquecermos do papel fundamental do banho.
E como fica, novamente, a pergunta que eu fiz anteriormente, a situação dos caminhoneiros que apresentem sintomas durante a viagem? Eles vão estar longe de casa, talvez longe dos hospitais do qual eles, né, têm ali o atendimento. Como que é essa orientação?
É muito importante, a cartilha também frisa esse ponto, colocando sempre os principais sintomas que são amplamente divulgados: falta de ar, cansaço, febre intermitente, aquela febre que não cede apesar do uso de medicação. Então, a nossa recomendação é que imediatamente, obviamente respeitando as questões de segurança das estradas, que o motorista primeiramente busque um lugar que mantenha a sua segurança, faça o contato com a sua família, no caso do motorista autônomo, com as empresas, no caso dos funcionários, e que imediatamente compareça a uma unidade de saúde, já se apresentando como uma pessoa orientada, ou seja, uma pessoa que sabe que neste momento o seu corpo manifesta sinais atípicos e que carecem de um atendimento emergencial.
Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos o CEAGESP, que é o Centro de Distribuição, o maior entreposto de alimentos da América Latina, que está funcionando normalmente. Neste momento, o abastecimento é muito importante. E alguns deles reclamam da higiene dentro do próprio CEAGESP. Às vezes, nos banheiros, não tem água para que eles possam lavar as mãos. Como que vocês veem isso? Como que acontece essa orientação que dentro do próprio CEAGESP não tem local para higienizar as mãos?
Essa questão, infelizmente, é uma questão sanitária que temos visto nos maiores centros de distribuições alimentícias do Brasil. Então, o brasileiro, ele já é acostumado a viver tendo que enfrentar dificuldades. Então, a nossa orientação é que, na dúvida, não consuma nenhum alimento de origem desconhecida. Frutas, verduras, vegetais devem ser lavados com água e sabão. E, na medida do possível, buscar alguma fonte de água limpa, alguma fonte de sabão. E, minimamente, apesar de toda essa diversidade, essas ações já serão muito importantes para a prevenção dos colaboradores, a prevenção da saúde dos motoristas e evitarmos que o transporte rodoviário seja o responsável por essa disseminação do vírus no país.
Tá bem, Alisson, muito obrigada pela participação, também por todas as informações que você concedeu neste momento. São muito importantes, principalmente quando se refere ao âmbito de alimentos. Obrigada.
Obrigado, Abramete, a Brava agradece ao espaço. Estamos sempre à disposição pela preservação de vidas nas estradas.
Obrigada. Nós conversamos então com o Alisson Carvalho, da Abramete. Agora são 4 horas e 49 minutos e o Comitê Olímpico Brasileiro comemorou o adiamento dos Jogos de Tóquio para o ano que vem. Este é o destaque do repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Os integrantes do Comitê Olímpico Brasileiro, os dirigentes, comemoraram a decisão de adiamento por cerca de um ano dos Jogos Olímpicos de Tóquio. É Tóquio 2021, mas quero insistir em Tóquio 2020. Jogos foram adiados por conta da pandemia de coronavírus. Os jogos agora vão acontecer em 2021, entre julho e agosto do ano que vem. Tempo suficiente para que os atletas se preparem e para que também o Comitê Olímpico Brasileiro faça uma preparação econômica, financeira, porque os impactos financeiros do adiamento dos jogos, ele será bastante importante, será bastante significativo. Por conta desse impacto financeiro, tem que negociar salários de staff, contratos com técnicos que estão vencendo, tentar renovar esse compromisso com técnicos, especialmente estrangeiros, que ficariam aqui no Brasil até o final do ano, entre outras medidas, lembrando que o câmbio também disparou. O Comitê Olímpico Brasileiro, segundo o vice-presidente Marco Antônio Laporta, já pensa em enxugar alguns eventos programados para esse ano de 2020 e também ou não participar ou mandar equipes B, C ou D para competições que estão programadas para acontecer no ano que vem. Os Jogos Jovens Pan-Americanos, por exemplo. Outro enxugamento ou adiamento envolve ainda os Jogos Escolares deste ano de 2020, orçados em 13 milhões de reais. O Prêmio Brasil Olímpico, uma tradição no final do ano, também pode ser enxugado ou postergado. Custa em média 1,5 milhão de reais. Mas no frigir dos ovos, a decisão de adiamento por cerca de um ano foi comemorada, como diz aqui na Jovem Pan, o presidente do COB, Paulo Vanderlei.
A decisão anunciada hoje pelo Comitê Olímpico Internacional em transferir os Jogos para o período de 23 de julho a 8 de agosto de 2021 trouxe mais tranquilidade, temos um objetivo, temos uma data e agora os atletas poderão melhor se preparar, refazendo a sua periodização. Por outro lado, também o Comitê Olímpico do Brasil terá um prazo melhor e com datas definidas para renegociar com os seus fornecedores. Agradou a todos.
Lembrando que o projeto Tóquio 2020 foi orçado pelo Comitê Olímpico Brasileiro em algo em torno de 43 milhões de reais. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Agora vamos para o destaque internacional. Nos Estados Unidos, presidente Donald Trump pede para a população ficar em casa até o dia 30 de abril. De Nova York, Mariana Giungiacomo traz mais detalhes. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. O presidente Trump ouviu os especialistas em saúde e resolveu estender, então, o período de isolamento social, pedindo para que as pessoas fiquem em casa até o dia 30 de abril, pelo menos. Ele tinha dito antes que gostaria de reabrir o país, reativar a economia, suspender essas medidas até a Páscoa, no dia 12 de abril, mas voltou atrás depois de ver as análises dos médicos, das autoridades em saúde, que fazem parte ali da equipe de combate ao coronavírus da Casa Branca. Trump disse que os atos de isolamento social podem salvar milhões de vidas aqui nos Estados Unidos. E é claro, a situação por aqui continua preocupante, já são mais de 140 mil casos em todo o país, mais de 60 mil casos apenas no estado de Nova York. E sim, o sistema de saúde aqui corre o risco de ficar sobrecarregado, já está, na verdade, sobrecarregado, pode entrar em colapso. E aí, por causa disso, Nova York recebe vários hospitais de campanha. Um desses hospitais, por exemplo, foi instalado em um grande gramado ali em uma região do Central Park e deve ser inaugurado amanhã. Outro hospital de campanha, na verdade, 4 hospitais de campanha com 250 leitos em cada um deles, em um grande centro de convenções em Manhattan. E hoje chegou também a Nova York um navio de assistência hospitalar. Esse navio, ele não vai receber pacientes do coronavírus, mas vai receber pacientes com diversas outras doenças para tentar livrar um pouco os outros hospitais, né, os hospitais aqui em Terra Firme, em Nova York, para que eles tenham mais espaço para os pacientes do coronavírus. E é claro, eu continuo por aqui acompanhando, né, todos os desdobramentos desse cenário complicado, esse cenário preocupante, e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Obrigada pelas informações, Mariana. Realmente o cenário é muito preocupante em Nova York, que é considerado agora o novo epicentro da doença. Então, Donald Trump estendeu até o dia 30 de abril, assim como outros países da Europa também estenderam a quarentena. Agora são 4 horas e 54 minutos. São Paulo reduziu para 40% a frota de ônibus em circulação a partir desta segunda-feira. Quem acompanhou a movimentação nas ruas e traz as atualizações é a repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Beatriz. Bom, na verdade, a reportagem da Beatriz Manfredini vem depois. Antes, nós vamos conferir a reportagem de Vitor Moraes, que também fala sobre mobilidade.
Muita gente fazendo home office durante esse período de quarentena, mas existem setores que não podem parar. Os motoristas de aplicativo, por exemplo. Conversei com algum deles depois de pelo menos 2 semanas que o movimento caiu drasticamente. Bruno Guimarães tem 30 anos e a sua esposa está grávida. Ele falou que mesmo com a queda de 80% dos clientes, vai continuar trabalhando.
Geralmente, a gente costuma fazer no mínimo R$100 a cada 4 horas. Isso no mínimo. Já cheguei a fazer 150. Hoje eu saí cedo de casa e não estou nem com R$50. Tá meio complicado. Não tá vindo nem pelas entregas, que geralmente eu fazia entrega também de carro, nem isso. No momento, a gente tá sem saber nada.
E a tua previsão é continuar trabalhando?
Não tem escolha, né? As contas vão chegando, tem uma mulher que tá grávida em casa, então tem que trabalhar de qualquer jeito. A gente tem que estar na rua, correr o risco, mas tentar levar o pão para casa, né?
Outro motorista com quem eu conversei foi Cláudio Martinez, de 58 anos. Para ele, o fato de tudo parar prejudica a sua renda no final do mês.
No meu caso, eu não posso parar, porque eu sou autônomo. E já tem aí a turma da saúde, que estão trabalhando para isso. Estão aí dando o apoio para todo mundo, que... Graças a Deus, nós temos uma ótima saúde no nosso estado. É isso aí. Eu acho que todo mundo deveria trabalhar.
O senhor não estava pensando nem pensa em parar?
Não. Não paro. Não posso parar.
Everton Diego tem 34 anos e fica num ponto de táxi na Rua dos Franceses, na Bela Vista. Parou uma semana, mas resolveu voltar ao trabalho nessa segunda-feira. Resultado?
Faz uma semana já que eu não vinha trabalhar, aí eu falei, vou ver como que tá hoje lá, mas infelizmente vou ter que ficar aí mais uma semana parado de novo, porque não compensa vir não. Eu moro longe, então não compensa tá vindo aqui pro centro pra tá fazendo 2, 3 corridas aí por dia.
Uma semana pelo menos, né?
Uma semana, ficar aí mais uma semana, lá pra segunda-feira que vem eu tento vir de novo.
A 99 anunciou que vai pagar pelo menos R$300 ao motorista que for afetado pelo coronavírus. A empresa vai analisar a média dos ganhos diários do motorista no período de setembro do ano passado a fevereiro desse ano. O valor cobrirá um período de 28 dias para quem testar positivo para Covid-19 e 14 dias para quem for colocado em quarentena. Já a Uber informou que o motorista diagnosticado com o coronavírus ou que tiver quarentena solicitada por uma autoridade de saúde pública vai receber assistência financeira durante 14 dias, enquanto sua conta estiver suspensa. A empresa vai calcular o valor do auxílio baseando-se nos rendimentos médios dos colaboradores durante os últimos 6 meses.
Todos os setores lutando para ter o menor dano possível. E o Jovem Pan agora fica por aqui. Em seguida, você acompanha o 3 em 1 no comando de Vitor Brau e nós estaremos de volta ao vivo amanhã, às 4 da tarde. Até mais.
Jovem Pan, agora. Jovem Pan News.
Quer ser uma pessoa bem informada?
tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan News.
Bárbara Lorena faz pós-graduação em Direito em Belo Horizonte e, por causa do coronavírus, teve as aulas, que são presenciais, suspensas. Agora ela está acompanhando o curso de forma online. Bárbara diz preferir aulas presenciais, mas afirma que com a tecnologia está sendo possível continuar os estudos.
Ainda bem que existe essa modalidade da gente poder assistir aula em casa, online. Ainda bem que todos os cursinhos, né, com essa tecnologia, a gente tem a possibilidade de não poder ficar sem aula.
Assim como ocorreu com a Bárbara, a pandemia mudou o dia a dia de muitos estudantes em todo o mundo e no Brasil. O impacto vai desde a educação básica até o ensino superior. Para tentar driblar a situação, iniciativas estão surgindo. A AFIA, maior grupo de educação médica do Brasil, decidiu abrir a plataforma de estudo para alunos de todo o país que estão no quinto e sexto ano de medicina. A ideia é diminuir o impacto da interrupção